da América. Angola, saúde em foco.
Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco, nesta sexta-feira, 17 de setembro, a partir de Washington, D.C. Hoje é o Dia Mundial de Prevenção de... ou melhor, hoje é o Dia Mundial de Segurança do Doente, um dia que é assinalado todo os anos. Também estamos aqui no Angola Saúde em Foco. Teremos o habitual contacto com Luanda, mas deixa de dizer que eu sou o Amancio Miguel. A produção é de Dennis Tesk, realização de Johnny Kennedy e o som de Inocêncio Kimenha. Esta semana, a convidada do Angola Saúde em Foco é a doutora Eurídice Xongolola, médica ginecologista e obstetra e mestre em atenção integral à mulher. Com ela, iremos abordar dois temas de saúde sexual e reprodutiva, a menopausa e a andropausa, que parecem semelhantes, mas não é bem assim, dizem os especialistas. Este, o penúltimo programa desta série, acontece neste dia 17 de setembro, que é o Dia Mundial, tal como dizia, da Segurança do Doente, cujo objetivo é elevar a compreensão da importância da segurança dos doentes e, dessa forma, ajudar a reduzir os malefícios evitáveis nos cuidados de saúde ao nível global. Dizer que este ano o tema é a priorização da segurança dos cuidados maternos e neonatais, particularmente na altura do parto, uma fase delicada da gravidez. Por isso, a todos os profissionais de saúde, saudações especiais. Vamos logo de seguida às notícias, começando na Austrália. O primeiro-ministro deste país, Scott Morrison, rejeitou na sexta-feira as críticas chinesas à nova aliança nuclear, depois dos Estados Unidos anunciarem que ajudaria o seu país a construir uma frota de submarinos. O Fórum para a Monitoria do Orçamento, em Moçambique, diz que o compromisso da África do Sul em erradicar a corrupção implica ter a certeza de que o ex-ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, não está imune a processos criminais no seu país. O Fórum defende a extradição de Chang para os Estados Unidos. O presidente de Angola, João Lourenço, e o seu antecessor, José Eduardo dos Santos, falaram no telefone ontem, revelou a presidência na sua página do Facebook, acrescentando que se saudaram mutuamente. A União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, que é o UCID, pediu ao Presidente da República que exerça a sua magistratura de influência junto à Justiça por considerar que está a ser violada a Constituição com a manutenção da prisão preventiva do seu deputado e advogado Amadeu Oliveira. O ministro das Pescas da Guiné-Bissau, Mário Fambé, apresentou ontem um navio de bandeira chinesa apanhado na pesca ilegal que vai ser confiscado a favor do Estado guinense. A gestão do governo do Brasil é considerada má ou péssima por 53% dos inquiridos pelo Instituto Datafolha, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira. Jean-Jacques Muyembe, o professor congolês que descobriu o vírus da ébola há mais de 40 anos, disse que a medicina moderna agora controlou o vírus no lançamento de Ebanga, tratamento aprovado pelos Estados Unidos. E iniciou hoje na Rússia a votação de um novo parlamento. Especialistas dizem que é improvável que tal mude a composição política do país, já que o partido de Vladimir Putin vai continuar a dominar. Angola Saúde em Foco. A nossa convidada é a doutora Eurídice Xongolola, que é médica ginecologista, obstetra e mestre em atenção integral à mulher. Com ela, iremos abordar dois temas de saúde sexual reprodutiva, a menopausa e a andropausa. A partir do estúdio 55 da Voz da América, aqui em Washington, cruzamos oceanos e a tecnologia leva-nos em frações de segundos a Luanda. Doutora Eurídice, um prazer voltar a conversar consigo neste Angola Saúde e Foco. Doutora, como é que está?
Muito obrigada, Mance Miguel. Muito obrigada. E mais uma vez, agradecer pelo convite para abordarmos esses temas tão pertinentes e um pouco esquecidos e escondidos, não é?
Obrigado, doutora. Andropausa e menopausa, é disso que iremos falar hoje. Vamos antes da nossa conversa a Malange, onde temos o nosso repórter Isaías Soares.
A andropausa é um distúrbio causado pela fraca produção de hormônios testosterona na corrente sanguínea, que acontece aos homens quando atinge os 40 ou 50 anos de idade. Cássio Gonçalves, 62 anos de idade, admite que, apesar de sofrer traumas resultantes de um acidente de viação há décadas e da idade, ainda se sente jovem e atlético.
Ainda consigo andar melhor que muitos jovens e até fazer coisas que poucos jovens fazem.
O médico Pedro Manuel explica o que é andropausa.
O indivíduo, quando chega nos 40, 50 anos de idade, o seu sistema hormonal, ou então o sistema endócrino, passa a fazer uma redução, passa a trabalhar com alguma dificuldade na produção de algumas hormonas que vão estimular a produção das gônadas masculinas ou então dos espermatozoides. Recentemente tem-se verificado muito caso semelhante. Muitos pacientes chegam com problemas de próstata ou prostáticos, mas, em contrapartida, eles não têm conhecimento que a pouca produção de espermatozoides é em função da andropausa, devido à sua idade que têm. Chegam a pensar que pode ser considerado como um problema prostático ou um problema seminal, mas é caracterizado como um problema de andropausa.
A atividade sexual excessiva na juventude, consumo exagerado de álcool e de outras drogas são alguns dos fatores que concorrem para as consequências severas na andropausa.
É não abusarem das relações sexuais. Por quê? Porque quando se utiliza muito ou quando faz-se muitas relações sexuais, obviamente vai produzir ou vai obrigar o sistema endócrino a trabalhar mais do que deveria, vai trabalhar em excessividade. Consequentemente, quando se chega numa fase de 40 a 50 anos, então as gônadas masculinas, que são os testículos, já estão cansados de exercer algumas funções. Então, obviamente, que vai haver pouca produção de hormonas porque já trabalhou muito quando não deveria. Então, este é um dos conselhos que eu deixo. Evitem fazer constantemente as relações sexuais.
Ainda tem força suficiente. Não noto assim grande diferença. Pronto, não abuso, porque nunca abusei desde a minha juventude. Sempre fui um homem que tive aquele cuidado de não abusar, não passar noites fora, não tenho este hábito de ir para as festas, de perder noites. Gosto mais da atividade caseira e do desporto. Portanto, não me sinto assim cansado como muitos jovens que hoje não são capazes de fazer um exercício físico. Muitos da minha idade, eu estou hoje com 62 anos, muitos da minha idade já não desempenham a função conforme eu desempenho. Eu noto isto porque muitas vezes, até quando eu vou assim aos ATMs, por exemplo, para levantar dinheiro, eu vejo já velhos com a minha idade que já não conseguem suportar a bicha, têm que se sentar, não sei quantos.
Segundo projeções do Instituto Nacional de Estatística, para 2021, a província de Malanje terá cerca de 2% de idosos dos mais de 1 milhão e 200 mil habitantes distribuídos pelos 14 municípios da circunscrição. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Muito obrigado, Isaías Soares, com esta reportagem de abertura a este tema que vamos abordar hoje. Vamos novamente, depois de Malanje, vamos agora a Luanda. Doutora Eurídice Xongalola, vamos por partes. A andropausa e menopausa são reais. Como é que cada uma das condições se revela em nós?
Muito obrigado pela pergunta e muito pertinente. Isto é falar relativamente o que ocorre com as mulheres e o que ocorre com os homens com relação ao seu estado hormonal. Este que vai facilitar, portanto, a produção de gônadas ou gâmetas para, portanto, facilitar estes terem desejo sexual, estes terem um bom humor, estes terem, portanto, uma vida plena, não é? Já que, a partir de agora, a Organização Mundial da Saúde preconiza que a saúde sexual e reprodutiva entra dentro do conceito daquilo que é bem-estar em saúde. Portanto, precisamos realmente começar por dizer que a andropausa não é tanta pausa, mas sim uma diminuição da hormona masculina que paulatinamente, portanto, vai surgindo a diminuição da testosterona como hormona masculina, e esta leva consigo alguns transtornos nos homens. Quanto à menopausa, aí sim existe uma pausa. Sabe-se muito bem que quando nós nascemos como meninas, nós já viemos com um certo número de óvulos. E estes óvulos são aqueles que durante a nossa vida, a partir dos 12 anos da nossa menarca até, portanto, os fins da nossa vida reprodutiva, são aqueles que vão funcionar, não é? Como, portanto, fazedores das famílias que nós temos hoje, e vão então, aqueles que não forem fecundados vão sair em forma de menstruação. Vai chegar uma dada altura que este armazenamento dos óvulos vão, portanto, declinar, aí estamos a falar dos períodos da perimenopausa ou climatério, e vai chegar um dia, num período de 2 anos, em que não vamos mais menstruar. Quando não vamos menstruar, então dissemos que estamos na presença da menopausa. Para os homens é diferente. A diminuição dos andrógenos é paulatina e muitas das vezes há quem nem tem sintomas nem sinais. Portanto, os sintomas dos homens, a partir dos 40 até os 55 anos, vão aparecendo. Pode aparecer muito antes, pode haver até transtornos muito precoces, mesmo na adolescência, sempre que existir algum problema anatômico do órgão genital do homem ou da hormona que libera as hormonas sexuais deste, que pode ser muito precocemente, assim também como a mulher, há muitas mulheres estériles, daí então que pode haver uma menopausa tanto cirúrgica, traumática ou uma menopausa de nascença. Portanto, a andropausa nos homens, isto tem alguns sintomas, alguns sinais que muitas das vezes são perceptíveis e outras não. Quando chegamos àquela idade, 40, 45 anos, já vemos a aparição de uma barriguinha, e aí os homens começam a falar, isto aqui é o peito que está a descair, é a idade, mas não, são sinais da andropausa. Portanto, também estão mais cansados, têm mais fatiga, aquele homem que vem e diz à mulher, olha filha, olha, não me toques tanto, que hoje realmente a reunião foi cansativa, uma reunião de 15 minutos. Estou muito cansado, vamos lá ver amanhã se dá. Então o desejo sexual também vai diminuindo, não é? Com o tempo. É aquele homem também que portanto, tem logo de manhã que acorda, já não quer fazer exercício, não quero aquele pequeno almoço muito reforçado, olha, faz-me só um café porque eu acordei mal disposto, estou fatigado. Então estes são sinais que muitas das vezes as mulheres é que se percebem, ele como si próprio não se apercebe que está a entrar naquilo que é a diminuição da sua hormona testosterónica. Então aquele homem mais irritado, não é? Os maridos normalmente são muito afáveis, mas chega aquela idade de 45, 50 anos, são mais, tudo faz confusão. Né? Então imagina se encontra a mulher em menopausa e ele em andropausa, aquilo seria uma guerra titânica lá em casa, né? Então alguém realmente tem que ir à procura dos serviços médicos quando e sempre detectar que realmente existem transtornos naquilo que é na secreção hormonal, tanto da mulher como do homem, pois a menopausa na mulher também tem os mesmos transtornos que os homens. Até porque as mulheres têm data limite mesmo. Por isso é que é menopausa, tem pausa mesmo. Acabou a função dos ovários, acabou a secreção da hormona estrogênica. Então, também a mulher tem estes sinais e sintomas. Tem, portanto, maior dificuldade naquilo que é a relação sexual. Isto também os homens não entendem, porque se ele já está na andropausa e a mulher diz que não quer fazer sexo para ele, é que está a olhar para a esquerda e para a direita, quando não é assim. E, portanto, a mulher também é mais ressequida, inclusive ela entra em uma atrofia vaginal, que também não lhe permite fazer um sexo vigoroso. Aí daí é que nós vemos que muitas senhoras de certa idade, que ainda vão buscar jovens para terem relações sexuais, a maior parte delas acaba num banco de urgência com lacerações perineais, né? Porque o jovem, enfim, vigoroso, mas já encontra um barco que já atravessou um oceano, certo? E então as dificuldades sexuais são maiores. do ponto de vista, portanto, estrutural, físico, anatômico, também acarreta, porque essa hormona, tanto os androgênios como os estrogênios, são as hormonas que identificam os seres. Uhum. Os androgênios identificam o homem. O homem, quando tem os andrógenos dentro dos parâmetros normal, é aquele homem vigoroso, cheio de força, uhum, com musculatura, aquilo, o homem de revista. Igual que as mulheres. Quando tem portanto, os estrogênios no lugar, é que dá aquela beleza, aquela voz, uhum, aquele sentido de ser e estar, não é? Então, portanto, são épocas muito específicas, com a diferença em que nós, mulheres, realmente temos pausa. Uhum. Acabou os estrogênios, acabou a fecundibilidade, acabou, portanto, aquele estado de beleza, acabou. Nós é que temos que nos reproduzir, não é? Para conseguir, naquela etapa, tapar o sol com a peneira, posso dizer assim. Já os homens não, é paulatino e gradual.
Não é? É verdade, doutora. Portanto, os homens... nós voltaremos com mais detalhe para esta questão dos homens, porque aí também há muito preconceito. E ainda bem que a doutora, nessa explanação rica, acabou estabelecendo a diferença entre a menopausa e a andropausa, contrariamente àquilo que as pessoas acreditam que seja. Essas duas condições, doutora, mexem com a nossa intimidade. No seu dia a dia, como médica, o que é que tem notado nas pessoas? O que é que as pessoas falam, se há domínio deste tema ou não?
Sim, sim. É assim. Do ponto de vista das mulheres, a menopausa, portanto, traz os transtornos vasomotores, físicos e portanto, mesmo do ponto de vista psicológico. Normalmente as mulheres, quando chegam a uma consulta, não é? Que dão conta, ai doutora, eu fico com vergonha, sempre a abanar, sinto calor, os outros foram em casaco, eu tenho que estar a abanar. Portanto, há um, como se chama, um bochorno, uma vergonha, não é? Que as mulheres sentem. E então, aquela parte sexual do casal também torna-se, portanto, um empecilho para esse casal. E muitos mesmo que não entendem, nem são esclarecidos porquê do comportamento da mulher, são capazes mesmo de abandonar os lares porque a mulher já não quer, mas não sabem que a mulher entrou naquela fase em que a lubrificação vaginal é muito menos, a relação sexual é mais dolorosa. E pronto, a sexualidade do casal é que prevale, porque sexualidade não é sexo só. Sexualidade é o carinho, é a compreensão, o amor, a beleza. Também vai ser afetada por esta condição da mulher. Quanto aos homens? O homem é aquele que nunca está doente, né? Sempre está sempre forte. Mas quando ele começa já a apresentar queixas, né? Durante o declínio da testosterona, ele começa a se preocupar. Mas a primeira pessoa que o homem vai dizer não é a esposa. A esposa vai identificar. É o amigo. Epá, meu. Nossa, pá, ontem nem fui dançar nem nada. Depois acordei como se tivesse ressacado. Não é? Então, ele começa logo a suspeitar. Quando diz, epá, estás a engordar? Epá, é boa vida. Mas mesmo que eu não tenha aquela boa vida, ele não entende que é um dos indícios ou sinais que realmente ele está a entrar, portanto, na andropausa. Foi lá ter com uma menina ou mesmo em casa, né, feito com a sua esposa, ter um ato sexual, ele brocha. Né? Não é, nem acabou, mas é para a mulher, a reunião de hoje, mesmo que não reuniu. Né? Tem sempre uma desculpa. Então, tudo isso acarreta, do ponto de vista psicológico, tanto para ela como para ele, um grande transtorno. Não é? Então, são aquelas pessoas que normalmente caem em depressão, porque vão convivendo com esta doença ou vão convivendo com este estado, não entendem o que é e então não querem interpretar como se fosse, portanto, o declínio dessas hormonas que antes eram boas, estavam, portanto, estavam presentes e agora vão desaparecendo paulatinamente, trazendo consigo estas doenças, inclusive há doenças crónicas não transmissíveis, como a diabetes e a hipertensão, que também advém da diminuição e a desaparição dessas hormonas. Ou seja, são hormonas realmente que movem com o nosso ser estar ou a fisiologia do corpo humano. Ao desaparecerem e ao diminuírem, por suposto, vão trazer consigo algumas doenças que, portanto, podem ser nossas para sempre, como as doenças crónicas não transmissíveis, ou agudizarem aquelas que nós já trazíamos. Por exemplo, as doenças ósseas, vê-se muito mais, não é? Que é a osteoporose, tanto a mulher como o homem podem ter uma diminuição daquilo que é a massa óssea, certo? Os homens também, antes eram tão musculosos e agora se vê são barrigudos. Alguns então dizem que estão a pôr C4, que aumenta as nádegas, porque nós todos acarretamos um bocadinho de cada um. As mulheres acarretam um bocadinho de andrógenos, por isso é que vemos muitas mulheres com um teor masculinizante, né? Com barba e falam grosso. Estas têm um bocadinho de andrógenos. E os homens também têm um teor de estrogênios. Porque são os estrogênios realmente que se unirem à testosterona, que está em maior produção, não é? Vão fazer com que haja aqueles espermatozoides X e Y. Porque o X deveria ser só da mulher e o Y do homem. Mas aí nós vemos que as gametas são X e Y para o homem. Então tem que ter aí um picozinho feminino, não é? Que é para, então, poder produzir uma testosterona boa e que dê bom resultado, não é? na produção espermática. E as mulheres assim também. Dizem que aquelas mulheres que têm barba, peito para frente e tudo mais, são mulheres que realmente têm um teor de testosterona. E isto é verdade. E que também essa testosterona desaparece primeiro que os estrogênios. Não é? Então são aquelas mulheres que nós vemos quando entram na menopausa, a queda de cabelo. Não é? Aquele cabelo que tinha no peito anteriormente, quando estava na etapa de fértil, vai diminuindo. Então, aí, daí é que nós temos um bocadinho de cada um. Portanto, os nossos sinais e sintomas praticamente são iguais, só que os nossos das mulheres desaparecem completamente porque cessa a menstruação, assim se chama menopausa, e o homem é gradual, ou seja, pouco a pouco vai diminuindo estas funções. O que mais dói no homem, o que é? É, portanto, a quebra, não é? Daquilo que faz o homem, a relação sexual, não é? Ele começa bem, então vê que agora está a acabar mal. Acabar mal no sentido que não consegue sustentar mais uma ereção como ele sustentava. Antigamente era o Dom João que dizia que eu dou 5-6 rondas e quando agora dá uma pela metade, certo? Então isso chama atenção, é uma quebra do nível, portanto, do nível psicológico deste homem. Ele próprio identifica que tem alguma coisa, mas não procura saber o que é. Então, todo mundo vai ficar envolvido no seu conflito psicológico. Mas quando esses homens chegam e procuram os serviços médicos e são esclarecidos, de aí, então, é a pergunta de todos eles. Ah, doutor, então o que é que eu posso tomar para voltar a ser aquele Dom João de 3, 4 e 5?
E vocês, têm uma receita, doutora, em relação a esse aspecto? Uma receita que não seja medicamento, mas que seja a palavra, por exemplo?
Bom, a primeira coisa que nós temos que ir buscar portanto, tirar a parte de tudo aquilo que são doenças crónicas não transmissíveis, a parte daquelas afecções próprias que o indivíduo possa ter, é tirar também aquele, portanto, indivíduos que tomam antidepressivos, não é? Que tomam um outro medicamento, para não fazer interação e, então, descartarmos isto como uma causa da disfunção erétil ou disfunção sexual que possa ter os homens. Depois, há certos medicamentos, mas também como eles não procuram mesmo os médicos, porque o homem pensa que todo mundo que procura o médico tem que ser alvo de um tato retal e de aí o complexo do homem, né? E que deveriam realmente, a partir dos 35 anos, os homens serem voluntários para esse tato retal. Então, eles vão procurar outras situações para buscar, medicamentos, né, extra-farmacêuticos, muitas das vezes até farmacêuticos, para ver se devolvem aquela virilidade e aquela potência que tinham anteriormente. Que nem tudo, porque eu acho que algo que é fisiológico, que é espiritual, até digo espiritual, não há medicamento que possa curar. Quando as hormonas estão em decadência, não tem como nós podemos fazer para melhorar os sintomas e os sinais da perimenopausa ou da menopausa, mas nunca restituir novamente uma menstruação. Nunca restituir novamente aquela potência que antes, porque com a vida vai-se as hormonas. Nós vivemos com elas e com elas nos vamos.
É verdade, doutora.
As pessoas entenderem isso.
É verdade, é preciso compreender que é um processo natural. Doutora, na nossa segunda parte iremos destacar o papel de vocês como profissionais de saúde na compreensão, e vamos repisar, na compreensão da andropausa e da menopausa, da saúde sexual no geral, o que também passa, doutora, pela inovação. E a propósito da inovação, antes de falarmos de uma, deixa recordar que estamos no www.voaportugues.com, estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. Este é o Angola Saúde em Foco, aqui na Voz da América, a partir de Washington, D.C. Um robô chamado Mox, ou Moshi, ajuda enfermeiras a se concentrarem mais nos pacientes, cuidando de outras tarefas.
As enfermeiras têm um trabalho difícil. Ficam de pé por horas a cuidarem dos doentes. A empresa Diligent Robotics do Texas criou um robô que pode ajudar. É o Moshi. Sarah Gray é enfermeira.
Introduz o cartão, clica na gaveta em que o seu item está, retira ou fecha, clica OK e ele está a caminho do próximo.
Um robô fácil de trabalhar com ele. É isso que os cofundadores da Diligent Robotics, Andrea Thomas e Vivian Chu, procuram em Moshi.
Criar robôs queriam estar lado a lado com as pessoas. Esse é realmente o nosso tipo de paixão, certificando-se que os nossos robôs podem ser funcionais e seguros e até mesmo um pouco divertidos.
Antes de criar o Moshi, os fundadores fizeram sua pesquisa conversando com executivos de hospitais e enfermeiras sobre as necessidades específicas, como compartimentos com chave que exigem um crachá da equipa para serem abertos, outra para colocar remédios e suprimentos no lugar certo. O braço extensível do Moshi, que se encaixa perfeitamente em si mesmo, permite que ele trabalhe em espaços apertados. A equipa médica também precisava de uma maneira rápida de obter a ajuda de Moshi.
Em vez de correr até ao laboratório e pegar um determinado tubo de ensaio, posso apenas enviar uma mensagem de texto para o Moxi e ele vai buscar ou vai pegar a minha amostra e levar para o laboratório.
O Moshi possui sensores para medir distâncias e suas câmaras possuem sensores que detectam profundidade e cor, permitindo que navegue por conta própria.
Dirija-o por aí, ele vai construir um mapa e a partir dele poderá navegar de forma autónoma por todo o hospital.
Robôs hospitalares bem feitos podem ajudar nos resultados financeiros, diz o especialista Henry Christensen, da Universidade da Califórnia, San Diego.
And Diligent has really...
A Diligent anteriormente entendeu como você pode fornecer um produto que seja fácil para as pessoas usarem e que seja socialmente interativo. E como você obtém uma equipa que cuida mais da sua equipa, as suas avaliações sobem.
Um colega útil em tempos de muito trabalho.
Uma interessante inovação aqui, a ciência ao serviço da saúde. Doutora, em breves palavras, já vamos fechar esta primeira meia hora. Isto certamente será útil. O que acha?
Acho que sim. Podia ser assim.
A inovação tecnológica neste nosso programa aqui, o Angola Saúde em Foco. Estamos em conversa com a doutora Euride Xangolola, que está em Angola, para participar no nosso programa. Ela voltará dentro de instantes para a última meia hora da nossa emissão. Mas deixa recordar, doutora, que para participar no Angola Saúde em Foco, basta ter o WhatsApp da Voz da América, que é o +1 202 251 9466. Nós ligamos para si. Doutora, na segunda parte iremos continuar a falar sobre a menopausa e andropausa, destacando o que os profissionais de saúde, como a doutora, fazem para melhorar o conhecimento e evitar a multiplicação de preconceitos que só complicam. Este é o Angola Saúde em Foco da Voz da América e estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos nos 1530 MHz e em onda curta nos 12.080 e 17.655 kHz.
Down.
Estamos no estúdio 55, a partir de Washington, D.C. Este é o Angola Saúde em Foco. E vamos agora até o Uambo, onde está o Norberto Soteco com a revista de imprensa.
Vamos à revista de imprensa nesta sexta-feira, dia de feriado em Angola. Começamos com o Expansão, que revela problemas técnicos citando a EMIS como estando na base do adiamento do pagamento de 25% do IVA nos ATMs. O maior valor da sua história, Petrolífera Sonangol apresenta prejuízos estrondosos na ordem dos mais de 4 milhões de dólares. Sob a revisão geral de trabalho, o semanário refere que patronato e sindicalistas estão de costas viradas. O novo jornal arrastou para a manchete. Sonangol alerta a estruturação societária. ENI desiste do projeto. Trata-se de uma matéria sobre o afastamento do gabinete italiano do Porto do Lubito, que exige investimento público a Sari naquele porto. Sobre as eleições à porta, Emplar revela-se o único com capacidade de suportar os seus fiscais nas assembleias de voto. Na educação, refere o novo jornal, degradação deixa as escolas públicas em estado de total abandono. Do Ambo para a Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Norberto voltará próxima semana com mais uma revista de imprensa. Este é o Angola Saúde em Foco, desta sexta-feira, 17 de setembro de 2021. Hoje em conversa com a doutora Eurídice Xangolola, que está em Luanda, e o tema é Menopausa e Andropausa. Programa este que acontece em tempos da pandemia da Covid-19, que paralisou o mundo. E falando da Covid-19, as máscaras estarão connosco por mais algum tempo, mas mesmo que os nossos rostos estejam cobertos, vamos ainda aprender a sorrir. A Voz da América segue uma fotógrafa que está a tirar imagens de nova-iorquinos com as suas máscaras, capturando os smiles. Ainda conseguem ser sorridentes, pessoas que transportam esse sorriso a partir dos olhos, pessoas de todos os estilos de vida.
Isso é parte do que me excita para ser agora e ser seletiva sobre que tipo de máscara. Mas penso que o que torna a foto interessante é o sorriso da pessoa, sabe? Podem ser todas máscaras cirúrgicas. E penso que o que faz estas fotos interessantes é o sorriso sincero. Quando a Covid-19 chegou a Nova Iorque, acho que foi em meados de março, as pessoas começaram a usar máscaras e reparei que não havia muito contacto visual ou interação. E pensei para comigo, ainda podemos ver sorrisos. Acho que tive uma interação com uns estranhos na rua, sorri para eles com a minha máscara colocada e vi que eles viram o meu sorriso e devolveram-no. Sabe, vi nos seus olhos. E assim comecei um projeto chamado Mask Smile, pedindo aos nova-iorquinos que sorriam através das suas máscaras para mim. E tem sido uma série muito, muito gratificante em que continuo a trabalhar. Acho que tenho centenas e centenas de máscaras, sorriso, fotos de nova-iorquinos compiladas neste momento. Acredito que um sorriso genuíno aparece dos seus olhos mais do que qualquer outra coisa. E vendo todos os sorrisos diferentes que compilei, eu posso realmente ver a doçura em fotos diferentes. E estou muito grata a todos os que partilharam comigo esse sorriso genuíno. O meu amigo aqui deu-me um grande sorriso. Oh meu, mantém-te positivo. Vejo-te mais tarde. Quando saio com a minha câmera para estes passeios curtos, estou a usar uma máscara e mantenho uma distância de 2 metros. E sabem, aproximo-me de alguém normalmente com um aceno para que vejam que estou a tentar entrar em conversa e pergunto se não se importam que eu os fotografe enquanto sorriem por detrás da máscara. Aprecio a energia que tento injetar em Nova Iorque. E acho que a minha esperança é que eles continuem a sorrir para outras pessoas e espalhar este tipo de vírus, o nosso próprio vírus da energia positiva. Como fotógrafa e alguém que documenta a cidade de Nova Iorque e é fotógrafa de rua, tem sido certamente muito interessante. A experiência de ir desde a tentativa de levar os espíritos de Nova Iorque com estas fotos do Mask Smile até aos protestos por Black Lives Matter. É uma loucura como isso muda, é mesmo. Sinto-me ligada a estranhos, sinto-me ligada à minha cidade. Sinto-me certamente que as pessoas continuarão a sorrir e penso, claro, que é importante que continuemos a sorrir durante estes tempos difíceis.
Interessante. Doutora Eurídice Xangolola, voltamos à conversa, falar de saúde sem mencionar a Covid. Nestes dias não faz mesmo sentido. Vimos nesta reportagem uma iniciativa inovadora que ajuda a socializar a máscara. Antes de voltarmos ao nosso ponto central da conversa, alguma coisa diferente que a doutora tenha aprendido ou visto em Luanda ou noutra parte que destaca algo positivo em resposta a esta pandemia da Covid-19 de uma forma bastante criativa?
Olha, o que destaca é a grande adesão da população à vacinação. Né? As pessoas estão a consciencializar-se mais de que a vacina protege, não é? E que vai nos pôr naquela categoria de sintomas muito leves. Então, este é, portanto, algo que devemos parabenizar e devemos também incentivar para todos e todos, cada vez mais, poderem aderir os centros de vacinação, porque a vacina salva vidas.
A propósito da Covid-19, antes de passarmos para a próxima questão, em breves palavras, doutora, alguma relação da Covid e a sexualidade? Mudou alguma coisa? Alguns estudos ainda a serem desenvolvidos? O que é que a doutora pode partilhar em breve trecho?
Bom, estudos sim estão sendo desenvolvidos. As pessoas que hão apanhado a vacina aqui no nosso meio, as reportagens não são aquelas, porque muitas não dizem o que é que se passa realmente entre quatro paredes. Mas é aquilo que se sabe, que depois da vacina tem que saber, ou antes da vacina tem que haver uma abstinênciazinha. Há quem diz que não podia ter bebido, bebeu e nada passou. Portanto, cada caso é um caso. Né? Simplesmente estamos agora na fase também de acreditar que as grávidas também possam fazer essa vacina. Estamos também ainda no caminho de acreditar também que não haverá, portanto, nenhuma patologia surgir naquelas mulheres que fizeram vacina em estados muito iniciais da gravidez. Então, para nós ainda tudo é muito novo, não é? Mas não vamos deixar de fazer o que está recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Portanto, estudos continuam a ser feitos e nós vamos esperar, então, que tenhamos bons resultados neste estudo e que aquilo que fizemos hoje não seja, portanto, uma causa de arrependimento para todos nós amanhã. Eu acho que estamos todos num bom caminho, portanto, a importância de tudo isso, não vamos acabar a pandemia tão cedo, mas é regularizar, poder dar uma condição de vida a todos nós durante esta pandemia ou esta azáfama do Covid-19.
Doutora, voltemos ao nosso ponto, que é andropausa e a menopausa. Vamos nos concentrar neste bloco no papel que os profissionais de saúde têm para a compreensão destas duas palavras. Primeiro são as palavras, depois são as condições, a menopausa e a andropausa. Qual é que é, de facto, o vosso papel?
Olha, o nosso papel realmente é, porque dentro daquilo que nós estudamos, daquilo que nós conhecemos, existem essas patologias, que não é patologia, são condições fisiológicas, não é? Do desaparecimento ou a diminuição de um quadro hormonal que outrora existiu. Portanto, em primeiro lugar, os homens procuram muito pouco, não é? Os médicos, para, portanto, referenciar os seus sinais, os seus sintomas. E aqui dizer já que hoje por hoje não é só a urologia que pode ver tanto, tanto a andropausa como a menopausa, não é só a urologia, também podem ser vistos pelos endocrinologistas, podem ser vistos pelos andrólogos, não é? E as mulheres pelos ginecologistas e também os médicos responsáveis, portanto, das hormonas ou da funcionabilidade das hormonas. E assim mesmo, antigamente, os clínicos também podem ver e esses, então, referenciarem esses pacientes para os seus médicos de acordo com aquilo que eles representam. O preconceito é grande. Primeiro é estudar a psique do ser humano, saber quanto está a afetar isto a ele, para ele considerar que seja uma doença ou uma disfunção. Então, nós estamos ali para entender e fazer entender, portanto, a esses pacientes, tanto ela como ele, o que é que realmente representa aqueles sinais e sintomas, enquadrando sempre na etapa ou na faixa etária em que estes, ela ou ela, apresentam. Portanto, se for um jovem de 20 anos, 18 anos, que começou as suas relações sexuais e já encontra que tenha, portanto, uma afeção, um sintoma, um sinal que fala a favor de uma disfunção, seja ela erétil, seja ela sexual, então este jovem tem que ser estudado profundamente, porque não é nem na idade de redução hormonal. Então, qualquer patologia inerente tanto ao órgão como à função ou sistema hormonal dele deve estar, então, a funcionar mal. Se for o homem, a partir dos 40, 45 anos, que já apresenta esses sintomas, tanto ela como ele, então, com esta idade, já vamos pensar, então, na possibilidade da decadência e a desaparição destas hormonas que outrora ele convivia com elas. Isto vai representar um transtorno muito grande na vida dela e na vida dele, não é? O primeiro mesmo nos homens é o psicológico, porque ele dá conta que algo está a faltar, ele dá conta que algo não vai bem, mas não se abre. Então vai buscar mil e umas desculpas. Já a mulher é muito mais aberta. Ela chega à consulta do ginecologista e diz que sente calores, sente câmbrias, não tem desejo sexual, tem a vagina muito ressequida, ou que com 40 anos ela tem 5 filhos, está a procurar o quinto e já não vem, que já a sua menstruação vem um mês sim, um mês não, vem 3 meses, outro mês não vem. Então isto tudo nos está a falar que esta mulher encontra-se naquela fase do climatério e muito próximo de atingir, então, o cesso completo da menstruação, que nós chamamos de menopausa. Os homens, como portanto, devagarinho, lá vão sentindo algumas coisinhas, ainda podem fazer os seus filhinhos com 60 anos e tal e tal. Mas, com isto, vai trazendo aquele aumento da gordura, diminuição da musculatura corporal, de que, portanto, aquele que não era careca começa a ficar careca, certo? Então, dizem, pá, tu tinhas tanto cabelo, agora estás careca. Todo mundo, não, eu sou a minha mãe. Não, isto já são sinais realmente de andropausa.
Também pintamos então, o cabelo branco de preto.
Pois, porque não querem envelhecer. E então, muitas das vezes, os homens, como não gostam de procurar o médico, vão logo para os mercados, à procura de algo para poder dar potência.
Doutora, esse é o próximo ponto, mas se calhar gostaria de levantar aqui uma questão que se calhar pode contribuir para eliminar essa confusão toda em volta da menopausa e andropausa e de diferentes formas. Essas condições, a doutora disse, não significam o fim da vida sexual, porque os homens, creio que o maior medo que os meus colegas tem a ver com esta ameaça do fim da vida sexual, que aos 30 tentam fazer o máximo, mas quando aproximam-se dos 40 parece que é o fim do mundo.
Então vamos, temos que regularizar, já que eles sabem que aos 30 fazem o máximo, há que ter regular um bocadinho. Então fazendo paulatinamente, mas realmente isso também é um transtorno. Por quê? Porque a produção de espermatozoides está muito em dependência daquilo que você gasta. A tua glândula prostática e os teus testículos só produzem, a fábrica só produz, quando existe déficit. Portanto, se não tem cerveja no mercado, vai haver, portanto, uma linha de enchimento. Se essa linha de enchimento não para, sempre a encher, sempre a encher, já não vai fazer com qualidade. E vai chegar um tempo que nem qualidade é quantidade reduzida, é que disse o doutor anteriormente. Então, é necessário que quando tenhamos os 30, 40 anos, primeiro não tomemos nada que faça nos estimular muito mais, certo? E depois, também, a forma como nos alimentamos também tem muito a ver. E o outro, tanto gradualmente dando aquilo que o nosso corpo pede. Porque não há quem vem e amando e diga, não, oh, eu quando pego uma dama, pá, aquilo são 7 ou 8. Não existe isso. São 2 bem dadas ou 1 suficiente e o resto é aquele esforço que tu fazes. Então, para poder esse esforço ter sucesso, os homens vão buscando coisas, não é? Para aumentar e que realmente muitas dessas são simplesmente placebos psicológicos, né? O que realmente prima por aí é aquilo que Deus deu, né, como homem para poder servir, ser utilizado e conceder um bom serviço aos clientes. Então ninguém é forçado a meter uma máquina que tem uma capacidade de 60% em 100%. As coisas começam e as coisas sempre têm um fim. Nós é que devemos aceitar como elas terminam. Aceitando como? Tendo conhecimento de como elas funcionam e até quando vão funcionar. Portanto, este estado de andropausa ou menopausa não é um estado que acaba a vida sexual de um casal. Porque, independentemente do sexo, existe o companheirismo, existe a reciprocidade, existe o amor, existe o afeto, existe o carinho. Portanto, esses componentes são muito importantes e, muitas das vezes, só com eles nós podemos ficar sem uma penetração sexual, sem uma relação sexual, porque o meu parceiro tem esta condição e eu, como mulher, conheço o porquê que é assim. E depois também a ciência está avançada, os mercados estão avançados, assim, e isto traz consigo outro tipo de brincadeiras, jogos sexuais, que podem dar o mesmo prazer que ele tinha anteriormente, né? Repondo aquilo que nos está faltando.
Mas, então, doutora, portanto... mas, doutora, essa questão também passa pela educação e, pelo que vimos, parece que há mais produtos, pelo menos no comércio, a estimular a sexualidade, aquela de penetração dos homens, do que para as mulheres. Temos o caso, por exemplo, do famoso comprimido azul, produtos como pau de cabinda, que se fala muito em Angola e não só, já é internacional. E por que será que não há muito investimento para esta educação? E vocês aí têm um papel, se calhar.
Claro, nós temos um papel, porque nós também somos um bocadinho mais... É assim, Amândio, a mulher é uma máquina. A mulher, eu sempre digo às pessoas, este lema é meu. A mulher é cabeça, coração e vagina. Imagine-se que ela chega aos 45 anos, já está a pensar que está a entrar na menopausa, certo? Isto já é uma preocupação dela, que se ela conhece que isto é menopausa, foi ter ao médico, o médico lhe explicou quais são os sinais e sintomas que caracterizam essa patologia, ela já vai interiorizar isto, portanto, na sua consciência, que ela está a entrar na menopausa. Daí que já começa a ser um problema, na cabeça da mulher sobre isso. Então, o coração, não é, já vai sentir. A primeira repulsa que o marido disser, ai mulher, estás muito seca. Então, ela, como já sabe que o médico já lhe disse que a menopausa traz atrofia vaginal, ela já vai dizer, vai reforçar aquilo que está na sua cabeça e vai dizer, epa, ele já deu conta que eu estou na menopausa, que eu já estou seca. E quando ele chegar realmente no órgão genital da mulher, vai encontrar ressequidade vaginal total. Mas existem também produtos femininos que também ajudam. Estão os géis com base de água, os géis com base aquosa, estão os hidratantes vaginais, que proporcionam um ambiente da vagina agradável para que esse companheiro possa desfrutar. Portanto, não são os homens que vão estar em vantagem. Porque, e atenção, aquilo que a mulher consome não toca o coração, toca simplesmente o órgão de satisfação. Já o comprimido azul toca o coração. Portanto, são os infartos que nós vamos vendo em pacientes que deliberadamente vão buscando esses fármacos sem orientação médica e que no final são aqueles que nós vamos encontrar em pensões e hotéis com um infarto em curso. Por quê? Porque não foram instruídos se podem ou não ou se devem tomar isso. O homem é amante, é muito visual, é aquilo que ele vê, né? E gostou e então quer experimentar. E entra em decadência quando aquilo que lhe faz homem, que é o seu membro viril, não funciona. Daí que é a maior parte deles, é mais fácil encontrar os homens nas farmácias, nos cestinhos das velhas na rua, procurar paus e ervas, do que uma mulher. Porque nós também temos o que podemos usar para dar a nossa satisfação. Só que o nosso não toca coração, certo?
Doutora, é interessante, nós podemos continuar a falar sobre este tema durante horas a fio. Vamos dando continuidade ao nosso Angola Saúde em Foco. Antes de dizer que pode seguir os nossos programas de rádio em www.veoaportugues.com. Estamos no Twitter, Instagram, YouTube e aqui no Facebook. Hoje estamos em conversa com a doutora Eurídice Xangolola e o tema é este interessante, menopausa e andropausa. Antes do último bloco, mais notícias de saúde, dizer que transmitimos a partir de Washington, D.C. Em homenagem a Louis Pasteur, cientista francês e inventor da vacina antirrábica em 1880, este mês, concretamente no dia 28, é assinalado o Dia Mundial da Raiva. A raiva é uma doença viral, fatal, que mata mais de 50 mil pessoas por um ano em todo o mundo, particularmente no continente africano. Novamente, reportagem de Isaías Soares.
A província angolana de Malanje há muito que enfrenta o déficit de vacinas antirrábica para humanos. O programa alargado de vacinação PAV diz que o estoque do antígeno esteve sempre abaixo das necessidades das pessoas mordidas por cães, gatos ou macacos. O mesmo não acontece com as campanhas regulares de vacinação contra o tétano e difteria nos hospitais, centros e postos de saúde públicos e alguns privados. Nos primeiros 8 meses deste ano, mais de 420 pessoas foram mordidas por cães de rua, mas dados oficiais indicam apenas a morte de uma criança por raiva na pediatria do Hospital Provincial Materno-Infantil desde o início do ano. O PAV beneficiou em fevereiro do ano em curso um lote reduzido de vacinas antirrábica para humanos, confirmou o supervisor provincial Frederico Machimbau.
Quanto mais nós recebemos vacina, sempre não temos vacina. Porque nós recebemos a vacina no mês de fevereiro, recebemos 300 ampolas, que corresponde para 60 pessoas. E nem demorou. Nem demorou por quê? De janeiro a agosto, já foram mordidas 425 pessoas. Não chega para nada. Nos cães desconhecidos, nós só recebemos... Para 60 pessoas morderam 425 pessoas, não temos problema sério. Por quê? Tem muitos cães na rua. Cães de rua tem muitos na província de Malanje.
A inspetora prisional-chefe do Serviço Penitenciário em Malanje, Genoveva Bambe, foi mordida este ano por um cão de rua e utilizou o profissional do PAV local apenas para a administração da dose de vacina adquirida fora da província de Malanje. A raiva é um problema de saúde pública na província, com os municípios mais endêmicos de Malanje, Cangandala, Luquembo e Cambo de Catembo a liderarem o gráfico de mordeduras.
Noutra hora, né? Que digo noutra hora, que tivemos o tempo, vivemos bem, porque a agricultura tinha sempre uma viatura que fazia a captura dos cães vadeios, dos cães de rua, e colocava lá, tinha um centro na Catepa, até 42 horas, quando não aparecia o dono, o animal era sucumbido. E tinha um pouco de problema de raiva. Agora já não faz esse papel. Tem muitos cães de rua e não capturam os cães. É por isso que tem muita mordedura nos cães, cães desconhecidos de rua.
As campanhas de vacinação contra o tétano e difteria estão garantidas.
Temos 5.750 doses. Então... vacinação, a vacina de tétano, estamos bem na província de Malanje. Já distribuímos tantos. Esse é que sobramos no estoque provincial. E mas estoques municipais têm. Normalmente os municípios eles vêm buscar quando termina as suas doses. Nós distribuímos mensalmente ou quando eles acham necessidade de ter a vacina em falta. Eles não têm vacina em falta, vêm buscar. Então, caso os municípios, caso o tétano tenha, estão bem distribuídos.
Para as mulheres em idade fértil e grávidas, é obrigatório a administração da vacina contra o tétano e difteria para evitar as mortes maternas e neonatal.
A recomendação é administrada durante um período de mulher de idade fértil, visto que está se preparar para ser mãe, tem que apanhar a vacina de tétano, que é para com que o seu filho não apanhe a mesma doença. E as pessoas também, caso de homens que têm um ferimento, de objeto cortante, também apanham a vacina de tétano.
Isso aí é a história de Malanje para a Voz da América.
A raiva que pode ser prevenida, mas infelizmente continua a matar. Antes de passarmos para o último bloco mesmo, há algumas questões aqui que os nossos amigos colocam. Aliás, comentários gerais, o Miguel Patavata Adriano diz que está ligado a partir de Angola, segue o Angola Saúde em Foco. Seu Madilane diz que segue a Voz da América a partir de Maputo e faz um comentário dizendo que é um tema interessante. Diz o mesmo o Odisseias de Luís, que está ligado a partir de São Tomé e Príncipe, e o Isadino Jaime Muxanga, que também diz interessante. Curioso, doutora, que nenhum deles diz qual é o ponto que mais gostou. Mas pelo menos temos nossos amigos aqui a seguir o Washington, aliás, o Angola Saúde em Foco. Doutora, caminhamos para o final e antes mesmo desse final, gostaria de ter uma observação final, permito a repetição, sobre o que mais deve ser feito para melhor compreensão desta questão da menopausa, da andropausa? Será que a educação sexual, trabalhar com as crianças, para que não comecemos a saber destas questões já aos 30, no fim de carreira, digamos assim, da outra sexualidade? O que é que pode acontecer, doutora? O que é que deve ser feito?
Certo. O primeiro é a informação. Informação, portanto, pode ser realmente a partir desta idade, né, introduzir nas nossas escolas, na formação para a saúde, estes temas, não é? Para que quando chegarem, não digo que os 30 anos é o fim da carreira, às vezes é o início. E hoje por hoje, se formos a ver a sexualidade na idade avançada, é uma sexualidade também que tem o seu encanto. A partir dos 60 anos, qualquer dia vamos abordar sobre isso. Portanto, é realmente pôr nas escolas já algum tema com relação a isto, porque só educando a nossa população, educando as nossas meninas e os nossos meninos, é que eles vão compreender melhor. Hoje por hoje, as redes sociais estão aí, com muita informação, mas sem orientação. Então, cabe a nós, particularmente, orientar e também ensinar os professores como transmitir, não é, aquilo que é necessário para, portanto, os adolescentes, né? Digo adolescentes porque é a idade da menar, quando começa a menstruação, então eles vão ter que saber onde começaram, tanto meninas e meninos, não é, naquele estirão da puberdade, o que é que se passa fisiologicamente em cada etapa, até chegarem, então, a constituir aquele grupo de menopáusicas e aquele grupo de andropáusicas. Portanto, é necessário que eles vão vendo para poder identificar e buscar a orientação e ajuda do profissional da saúde que possa realmente tratar ou curar aquela afecção em cada momento ou etapa da vida que essa for ocorrendo.
E, doutora, em sistemas de saúde, como, por exemplo, o de Angola, de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, que tem outras complicações mais, o que fazer para que estas questões... pode não ser com o médico, mas com outros técnicos de saúde, sejam cada vez mais transmitidas aos utentes?
Claro, aí é que eu digo que é necessário que nós formemos professores, formemos ativistas sociais, não é? Formemos elementos que estão junto às comunidades para transmitir, não é? Olha, quando você ver assim que a mamã fez, mas não gostou e falou, tem que ver primeiro se a mamã já está na menopausa ou então o papá tem alguma coisa, o seu médico tem que ir ao hospital ver o médico. Portanto, é necessário formar aquelas pessoas que estão perto das comunidades, porque muitas das vezes eles não chegam aos serviços de saúde porque há uma distância, não chegam ao serviço de saúde porque têm desconhecimento. Então, cabe, portanto, vocês como mídia, cabe outros mídias, portanto, chamarem profissionais para falarem, para que a nossa população esteja mais ou menos informada e saber o que existe. Porque nem, isto não é o fim da vida, mas é uma outra etapa da vida. E para tudo tem o seu tratamento. Aí estão as terapias de reposição de hormonas, estão menos coisas que se podem utilizar. Portanto, mas é necessário que aliviemos, que devolvemos uma qualidade de vida aos nossos pacientes, aos nossos utentes. E para isso é necessário que eles estejam informados.
Muito obrigado, doutora. Foi, de facto, um prazer, um enorme prazer estar consigo. Esperamos tê-la noutros espaços da Voz da América nos próximos dias. Em nome de toda a equipa, doutora Elide Xangolola, muito obrigado por estar aqui conosco e a partilhar estes interessantes ensinamentos sobre a sexualidade, em particular sobre a menopausa e andropausa. Continuação de uma ótima sexta-feira aí em Luanda. Nós vamos continuar aqui de Washington DC para marcar o ponto final a partir do nosso estúdio 55 aqui em Washington DC, a mais uma edição do Angola Saúde em Foco. Hoje tivemos a doutora Euridice Xangolola, que falamos da menopausa e andropausa. Continue na companhia da Voz da América em www.voaportuguês.com. Eu sou o Amêncio Miguel, em nome de toda a equipa, um grande abraço, um forte candango a todos.